E já está na linha conosco, professor da Universidade Federal de Pelotas e membro da Comissão de Assuntos Equestres do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Carlos Eduardo Vaine Nogueira. Bom dia, professor.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes do Correio Rural da Rádio Guaíba.
Professor, temos que falar sobre o mormo. Infelizmente, temos que falar todas as semanas sobre o mormo para que, em breve, a gente não precise mais falar sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Essa doença que tem causado preocupação pelos quatro cantos desse estado, a gente vê casos aqui e ali se repetindo. Qual é o cenário que nós temos hoje, nesse dia 28 de novembro, professor?
Bom, o cenário, segundo a última nota técnica da Secretaria da Agricultura, são 18 focos no estado, né, com 32 animais comprovadamente positivos, sendo que desses 32, tem 30 animais que foram definidos como positivos pelo teste da maleína, que é aquele teste que aplica o antígeno no olho, na conjuntiva dos cavalos. E um animal por Western Blot, que é a técnica mais atual, né? Que é uma técnica mais qualificada. E ainda temos 21 propriedades sob investigação, né? Que estão esperando o diagnóstico definitivo, né? Então, essa é a situação oficial, né?
Sim.
E a preocupação que se tem, como tu colocaste aí, nessa situação de que focos surgem de forma, digamos, desordenada no sentido epidemiológico, né? Então, se tem essa dificuldade de enxergar o trânsito da doença, né?
Pois é, porque não está numa região só do estado, não está numa cidade só do estado. Imagino que a dificuldade para vocês que fazem esse rastreamento e esse trabalho para evitar que a doença se espalhe seja um trabalho difícil nesse caso. Qual é o plano para conter o mormo?
Bom, na verdade eu não trabalho no serviço oficial, né? Quem faz
não, claro.
É a secretaria.
Participas da Comissão de Assuntos Equestres, né? E acaba se envolvendo.
Sem dúvida. A gente, enquanto técnico da área, eu também faço parte da Associação Brasileira dos Veterinários de Equídeos, e a gente tem um grupo de discussão que está na Câmara Setorial de Equidiocultura no Ministério da Agricultura. Uma das situações que a gente levanta é a questão do diagnóstico em si, né? Isso, desde o ano passado, já o Ministério Público em Pernambuco levantou uma questão se realmente nós estaríamos frente a uma epidemia, né, de mormo, ou se nós teríamos situações de erro de diagnóstico, né, que estariam confundindo esse processo, né? É fundamental se dizer que essa doença é uma doença que preocupa e que ela está no Brasil há muito tempo, né? E preocupa porque ela é parecida com outras doenças comuns ao cavalo, né, como o garrotilho, que a gente tem muito no Rio Grande do Sul, né? E também pode passar confundido por outras doenças como pequenas lesões de pele. E muitos animais também não fazem sinais clínicos, né? Não demonstram sinais. Então, isso pode confundir. Por outro lado, o que também preocupa é que dos cavalos do Rio Grande do Sul, a grande maioria deles que foram positivos, já estão definidos como positivos, alguns até já foram sacrificados, eles não tinham sinal clínico, né? E nessa situação, como o foco ou os focos não têm uma lógica epidemiológica, tipo, começaram enrolante, foram se disseminando na periferia, ou digamos um que surgisse em lugar distinto, mas que a gente entendesse, bom, esse animal veio de outro lugar e a gente teria essa explicação, a gente não está conseguindo entender esse processo, e aí mais do que nunca nos leva a pensar que a gente pode ter problema de diagnóstico, né? Tudo isso que eu estou comentando, de forma alguma, é para descaracterizar a necessidade de se levar muito a sério o diagnóstico, se levar muito a sério as normas de controle, né, que são essas normas exigidas pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria. E digamos, o saldo positivo que parece que a gente tem nesse momento é que com esse surto, esse problema colocado da forma que está, se tem feito vários exames, né, e hoje a exigência para a guia de trânsito é o exame do mormo. E a gente está conseguindo entender, pelo menos, a possibilidade dessa doença existir ou não no Rio Grande do Sul e a forma com que ela estaria relacionada com o resto do Brasil. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda uma avaliação epidemiológica, porque, por mais que a gente já tenha testado aí mais de 60 mil cavalos, né, esse universo ainda é pequeno dentro da nossa realidade, né? E a gente também está testando os cavalos que transitam, né, e que são, digamos, de proprietários que têm a consciência, e infelizmente tem outros animais que estão em periferia do estado, em periferia com outros países, e aí não só para o morro, mas para outras doenças dos cavalos, que realmente não tem essa avaliação sanitária, né? Então a gente precisa avançar nesse sentido da questão sanitária do cavalo. E ontem ainda estava revisando, a gente sempre discute isso, o Plano Nacional de Sanidade e Equídea, ele é de 2008 recém, isso é muito recente, né? O cavalo não é um commodity como é a carne bovina, como é a carne suína, a própria carne de frango. Então, o Ministério, infelizmente, digamos, não deu atenção adequada à sanidade equina nesses últimos anos. E aí começam a surgir problemas. Se o mormo é uma doença, a olhar com olhos, digamos, mais críticos esse problema. Não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil.
Sim. Professor Carlos, vocês do Consinária recomendam que a qualquer mínimo sinal se busque o veterinário, se procure profissional qualificado para dar esse diagnóstico e, dentro dos exames possíveis, fazer esse diagnóstico o mais próximo possível da realidade. Mas em paralelo a isso, pensando no estado do Rio Grande do Sul, ainda pensando nesses focos que nós temos espalhados em vários locais do nosso estado, está faltando um controle desse trânsito dos animais?
A questão de trânsito, de polícia de fronteira, é um problema crônico no Brasil. Inclusive o Ministério, este ano, criou uma polícia de fronteira, que é algo que recém agora está sendo criado, e num ano muito difícil financeiro, que ele não sabe como é que vai ser executado. Mas no Brasil, do tamanho que é, o estado do Rio Grande do Sul, com as divisas de fronteira que tem, a gente precisaria ter barreiras sanitárias obrigatórias em todas as fronteiras, né, para que a exigência desses exames, né, ou se não tem exame, a quarentena, o animal ficaria retido lá até que fosse definido que ele não tem nenhuma doença, é fundamental. E a gente peca muito no Brasil, nossas fronteiras são vulneráveis, a gente sabe, essa questão da droga, das armas, e a sanidade passa por aí também, infelizmente. Isso é uma falha que a gente tem e precisa aprender a enxergar isso de uma forma mais crítica e entendendo como necessária. Mas eu também faço um comentário no sentido de que o produtor, o criador, o proprietário do animal tem que se dar conta da responsabilidade que ele tem, né? Porque a polícia, digamos, está para exigir que a norma seja cumprida, mas o cidadão tem que ter a sua responsabilidade também como foco aí, porque muitos dos proprietários, e isso também, infelizmente, a gente não pode também deixar de lado, alguns profissionais que não têm ética burlam, né, as normas, e isso prejudica muito. Mas voltando a essa questão do teste, é fundamental que se entenda a necessidade dessa exigência, né, do teste negativo do mormo para o trânsito dos animais, que nem da anemia infecciosa. E esse teste de fixação de complemento, que é o teste definido pelo Ministério e pela OIE, é um teste de triagem, é um teste amplo, então ele realmente dá falsos positivos, e isso a gente tem que entender que não é para alardear, e sim o teste é feito dessa forma para que a gente possa pegar o maior número de animais e possa olhar de forma mais crítica para eles. A segunda fase do teste, que essa é a grande discussão técnica do momento, ou de um tempo para cá, que está preconizado o uso da maleína na pálpebra inferior do cavalo, né, no olho. E esse teste, sim, pode dar falsos positivos, como pode dar falsos negativos. Mas a gente tem questionado muito a questão da manipulação nesse local, que pode dar reação. E tem algumas questões dúbias, porque ele não é um teste plenamente objetivo, ele não tem um aferidor, não tem uma medida. E o Ministério e a Secretaria usam, que diz na resolução, né, o termo de que qualquer aumento de volume ali é suficiente para caracterizar como positivo. E a gente sabe pela literatura e pela própria orientação da OIE que esse animal deveria mostrar sinais que fosse febris, além desse aumento de volume. Então, nesse bojo que vem o segundo teste, que é o teste mais preciso, digamos assim, que é o Western Blot, que hoje já está validado pelo Ministério. Então, alertar os proprietários, os criadores, as pessoas que estiverem envolvidas com a doença, quem tendo dúvida, como tu falaste, procure um médico veterinário. Em esse animal sendo positivo no teste de triagem, o proprietário do animal pode exigir que não seja feita a maleína e seja feito o Western Blot, que é um teste mais específico. Inclusive, no Rio Grande do Sul tem algumas liminares na justiça, porque enquanto o Ministério não fazia isso, esse material teria que ir para o exterior. E alguns proprietários conseguiram isso na justiça para que o animal fosse avaliado de forma adequada, né? E em sendo positivo, sim, tem que ser sacrificado. Essa doença não tem tratamento, não tem vacina. É uma zoonose, então, em sendo positivo, os humanos que estão na periferia, os homens que estão na periferia desse cavalo, têm risco, né? É um risco baixo, a gente sabe, mas tem risco, sim. Então, a gente tem que levar isso muito a sério.
Acho que esse é o principal recado que fica, né? Enquanto o poder público avança em sua responsabilidade de fiscalização, que os nossos produtores, todos que estão nos ouvindo, pensem na sua responsabilidade também, enquanto produtores, enquanto criadores de equinos. Obrigado, professor Carlos Eduardo Vaine Nogueira.
Muito obrigado, Gabriel. Bom dia, ouvinte da Goiânia.